Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, estamos de regresso aqui à Voz da Esperança. É um prazer estar consigo nesta hora. Esteja em direto a ouvir-nos na antena da Rádio RCS, quem sabe aí no seu carro ou mesmo em casa. Também, se estiver no podcast, baixou este conteúdo ou está a ouvir-nos numa das suas plataformas de podcast. De qualquer forma, é um prazer estar consigo neste programa que, semana após semana, aqui vamos trazendo um espaço para dar relevância à Palavra de Deus como a grande fonte de esperança. Hoje vamos continuar este caminho de encontrar na Bíblia palavras, conceitos-chave que nos ajudam a entender melhor estes grandes fundamentos de esperança que Deus deixou revelados para nós. Muito obrigado mais uma vez por se juntar a nós, a esta grande comunidade que é a Voz da Esperança, um programa que há mais de 50 anos vai espalhando esta mensagem de esperança focada naquilo que Deus deixou então revelado para nós e que tanto precisamos para os tempos desafiantes que vivemos. Hoje tenho, antes de partilhar consigo a palavra e a mensagem deste episódio, tenho aqui uma música para partilhar consigo. Talvez nunca lhe tenha dito aqui que eu próprio tenho estado ligado à música, uma área da minha vida tão importante, onde também me tenho conectado muito com Deus. E tenho tido a oportunidade de escrever muitas músicas também, de participar em vários projetos musicais. Hoje partilho consigo uma música que eu mesmo escrevi já há alguns anos atrás e que o projeto Songs for Him editou aqui há alguns meses atrás. Por isso, deixo com esta música, Vem, Espírito, Vem, que serve perfeitamente para introduzir o tema de que vamos falar-lhe já daqui a pouquinho. Por isso, deixo-se agora inspirar pelo tema Vem, Espírito, Vem.
Vem, Espírito Santo, habita neste pobre ser que sou eu. Faz-me saber tua vontade, conduz os meus passos na verdade, enche de fervor e fé o meu viver. Espírito de luz,
ilumina o meu caminho,
bom consolador,
busco em ti.
Anelo a tua presença.
É verdade, o Espírito de Deus, ele vem quando pedimos, tal como Jesus prometeu, e ele vem precisamente para comunicar e falar da parte de Deus. Ora, isto conecta-se com o tema que hoje quero partilhar consigo. Gostava de explorar a palavra, o conceito revelação. Na verdade, é um dos conceitos mais importantes que podemos encontrar na Bíblia, mas não apenas. É um conceito-chave para entender a possibilidade e os caminhos para a nossa relação com Deus. Porquê revelação é um conceito tão importante? Em primeiro lugar, porque Deus é um ser que se revela. Nós não sabemos quem Deus é. Não sabemos ou é impossível de entender na plenitude e na sua essência o que Deus é. Deus é demasiado grande, é demasiado complexo, é demasiado profundo. Deus está para lá daquilo que a nossa mente finita é capaz de entender e compreender. No entanto, quantas vezes na nossa vida conseguimos ter uma percepção de Deus? Na verdade, nós podemos aceder a Deus através de um elemento central desta grande dimensão que é a religião, ou seja, tudo o que nos liga a Deus, o Criador. E qual é essa dimensão, essa forma? Nós podemos aceder a Deus através do que está revelado dele, o que ele revelou. Ou seja, Deus escolheu um conjunto de instrumentos e de formas de se revelar. Como Deus está distante de nós, como há um mundo, um fosso enorme que nos separa de Deus, antes de mais, ele é um ser invisível, é um ser todo-poderoso, é um ser santo. E por isso a nossa capacidade de aceder a Deus, obviamente, não é direta, não é olhos nos olhos, como fazemos com qualquer outro ser humano. Ora, havendo este grande fosso que nos separa, tem de ser Deus a dar os passos necessários para que seja possível, ainda assim, ter uma compreensão de quem ele é e até uma relação com ele. Tudo isso acontece, portanto, através de um processo de revelação da parte de Deus a nós. Caso contrário, nós não teríamos nenhuma condição para o compreender. O texto do apóstolo, um texto bem conhecido, aliás, que encontramos na Bíblia e na carta que o apóstolo escreveu aos Hebreus, logo no primeiro versículo, na abertura, quase um prólogo, depois da grande revelação também que encontramos, especialmente sobre Jesus como sacerdote. No livro de Hebreus, há ali uma introdução muito interessante que diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. E depois então vai o texto descrever algumas formas como Deus se tem revelado ou tem falado, por exemplo, através dos profetas. E, claro, o apóstolo aqui vai depois referir-se a Jesus como sendo a grande revelação feita naqueles dias. Deus, portanto, pode revelar-se a nós de diferentes formas, através de diferentes instrumentos. E essa é a garantia que nós temos de que podemos efetivamente ter uma relação com Deus. Deixe-me dar-lhe alguns exemplos destes instrumentos de revelação. Repare, Deus pode revelar-se pessoalmente ou intimamente a cada indivíduo. É por isso que nós temos impressões de Deus. Quantas vezes eu já tenho comunicado, falado com muitas pessoas e devo confessar ou partilhar consigo, eu próprio já tive esta experiência diversas vezes na minha vida, algumas, aliás, com tal força que eu retenho uma memória perfeita. De que é que falo? De momentos em que nós temos uma percepção de que Deus nos falou intimamente. Por exemplo, de que há uma voz interior, não temos que ouvir uma voz como se fosse alguma coisa externa. Uma voz profunda que nos dá uma percepção clara que Deus falou connosco. Essa voz que é íntima, que é pessoal, que é privada, na verdade Deus usa o seu Espírito. Essa é a função, é o ministério do que a Bíblia apresenta como o Espírito Santo. Jesus, por exemplo, o apóstolo João registrou isso no capítulo 16 do seu Evangelho. Jesus dizia: quando vier o Espírito, ele vos guiará a toda a verdade. É interessante que nestas palavras Jesus já mostrava que ele próprio não tinha condições, até por razões físicas, claro, para naquele momento partilhar toda a verdade, mas ele dava a garantia aos seus discípulos de que o Espírito Santo poderia fazer isso. Ora, o Espírito Santo, ele fala, ele é Deus em nós, ele fala através de uma voz, no fundo, que é íntima, que é profunda. Então, todos nós temos percepções pessoais, muitas vezes através da nossa consciência, que são a revelação de Deus. É claro que nós poderíamos dizer, bom, até que ponto podemos confiar nessa revelação? Se ela é íntima e pessoal, ela também pode ser confundida com as nossas próprias ideias ou até com outras vozes. Claro, obviamente que esta revelação íntima e pessoal de Deus tem as suas limitações, mas não podemos nunca pô-la de parte. Quantas vezes, talvez na sua vida, já sentiu claramente que Deus o chamou, que Deus lhe falou ou que revelou alguma coisa sobre si mesmo ou um chamado para a sua vida? Podemos dizer que essa é a revelação pessoal íntima que Deus faz. Mas repare que podemos juntar a isto uma outra dimensão. Deus também pode e revela-se muitas vezes através das circunstâncias, dos acontecimentos da vida, que servem para Deus falar, para Deus se revelar, para o compreendermos melhor, para conseguirmos ter uma relação mais madura com Ele e até nos tornarmos pessoas mais maduras. Lembro-me aqui, claro, das palavras do apóstolo Paulo, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Romanos 8:28. O apóstolo dizia assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, se as coisas contribuem para o bem, portanto são as circunstâncias, os acontecimentos da vida, especialmente, claro, na vida dos que amam a Deus, é porque nós vamos interpretar essas coisas. Algumas vezes até as circunstâncias ou acontecimentos difíceis ou negativos, mas que de alguma maneira podem cumprir um propósito. Portanto, Deus também fala através das circunstâncias. Deus, claro, também está revelado e fala-nos através da sua obra criadora, o mundo natural. Por isso, a Bíblia, tantas vezes, os salmistas, por exemplo, falam de que Deus está revelado nos céus. Os céus manifestam a glória de Deus. Ou seja, olhamos à nossa volta, vemos, neste caso, coisas como a beleza, a complexidade ou a grandeza do mundo natural. Podemos ver o som das águas do mar ou as cores de um pôr do sol. Podemos ver uma paisagem extraordinária ou até na interação com um dos maravilhosos seres criados por Deus, como um animal, seja um animal de estimação que temos, ou até a observação de algo na natureza que nos faz ter uma percepção de quem Deus é. Deus também está revelado através dessas coisas naturais. Repare que até através das grandes leis físicas ou matemáticas, nós aí podemos ver a perfeição de Deus, a sua grandeza, a sua exatidão, a sua enorme capacidade de criar. Mas depois destas três diferentes formas de revelação, queria falar-lhe daquela que nós podemos claramente assumir e entender como a revelação mais específica e necessária para conseguirmos compreender Deus, quem Ele é e como Ele está revelado. Falo-lhe da Bíblia, a palavra escrita. E é por isso que podemos afirmar a autoridade da Bíblia como a grande fonte de revelação e de inspiração da parte de Deus. Porque foi uma revelação feita ao longo de séculos e séculos, usando homens e mulheres, profetas, apóstolos, homens inspirados, que deixaram um registro escrito, uns do que Deus lhes disse diretamente, através de sonhos ou visões, ou através de uma comunicação direta, outros através da inspiração, que, através do seu espírito, claro. Lembremos das palavras do apóstolo Pedro, dizia que jamais alguma profecia foi escrita sem ser por revelação do Espírito Santo aos homens que receberam essas mensagens. Então, a Bíblia, ela tem um conjunto vasto de revelações escritas onde Deus se revela. Por isso, podemos dizer que temos razões para confiar em Deus como o Criador e o Senhor de todas as coisas. Por isso, nós temos um compromisso de fidelidade para com o que está escrito. Porquê? Porque aquilo que Deus revelou na forma escrita aos seus servos, os profetas e os apóstolos, serve como fundamento para a fé. Para que a fé não seja apenas um instinto pessoal, por exemplo, baseado na tal revelação íntima que Deus nos faz. Se fosse assim, pessoas poderiam dizer coisas contrárias uns aos outros, dizer eu creio que foi Deus que me revelou isto, e então como é que teríamos verdade em revelações completamente distintas? Assim, nós temos uma medida que permita aferir se até essa revelação íntima e pessoal está de acordo com aquela revelação que Deus já fez. Por isso, o que Deus revelou aos seus servos e que eles escreveram ao longo da história orienta a nossa vida, fundamenta a nossa fé e enche-nos de confiança e alegria. Repare que, como cristãos, aqueles que o somos, acredito que a maioria daqueles que me ouvem, certamente será o seu caso. Sendo cristãos, Jesus é o centro da nossa fé. Agora, olhemos para Jesus. Jesus praticou e ensinou uma leitura histórica da Bíblia. Mais até, uma leitura literal dos seus relatos. Por isso, Jesus falou, por exemplo, da criação, do relato da criação, como um relato literal. Jesus falou de acontecimentos e personagens do Antigo Testamento. Lembremos-nos de homens como Abraão ou como Noé e o dilúvio. Jesus referiu-se a esses acontecimentos como sendo literais. Jesus, ele próprio, aplicou profecias dos vários profetas do Antigo Testamento, maiores ou menores, e aplicou-os até a ele próprio. Ou seja, Jesus validou a literalidade dos relatos, das histórias, dos acontecimentos, dos personagens. Portanto, Jesus fez esta leitura histórica e literal da Bíblia enquanto uma palavra escrita e uma fonte segura de revelação. Jesus, por isso, aderiu constantemente na sua vida aos ensinos e aos valores que estavam registados na forma escrita. Por isso, podemos dizer que se Jesus creu na palavra escrita de Deus, também nós somos chamados a crer nessa palavra. Se Jesus a aplicou à sua vida, também nós somos chamados a aplicá-la. E como Jesus, portanto, entendemos que a palavra escrita, Antigo e Novo Testamento, elas são a mais profunda e a mais aproximada revelação de Deus que nós temos. Jesus dizia, e o apóstolo João registrou isto no capítulo 17 do seu Evangelho, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Repare que Jesus dizia isto numa oração, uma magnífica oração em que ele se dirigiu ao Pai e orava pelos seus discípulos, não apenas os 12 naquele momento que estavam com ele, mas ele próprio disse por todos os discípulos, por todos aqueles que hão de crer em mim, através da palavra destes teus discípulos. No fundo, ele referia-se aos escritos que os apóstolos ainda fariam, os evangelhos, as cartas que os apóstolos escreveriam, tudo isto realmente como uma magnífica revelação de Deus. A tua palavra é a verdade, dizia Jesus. Aquilo que mais tarde o apóstolo Paulo, quando escrevia às igrejas ou a seus irmãos na fé, seus discípulos também, de quem ele era mentor, como o caso de Timóteo, a quem ele escreveu esta importantíssima revelação. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para corrigir, para instruir. É por isso que podemos dizer que revelação, é a palavra que estou a partilhar hoje consigo, é um conceito absolutamente decisivo para conseguirmos conectarmos de uma forma equilibrada com Deus, mas de uma forma também que tenha uma base sólida. Não apenas baseado nos nossos sentimentos ou impressões ou opiniões. É por isso que, além de todas as outras formas, e eu aqui referi várias, como Deus está revelado, nós temos na sua palavra escrita, aquilo que o apóstolo chamou a Escritura, a nossa grande e principal fonte de revelação. Porque a Bíblia, ela é divinamente inspirada. Ou seja, os homens que a escreveram foram inspirados para que os seus escritos, sejam eles em que forma forem, sejam úteis. Por isso eles ensinam, eles corrigem, eles instruem. Repare que alguns deles até são úteis porque, por exemplo, contam histórias de homens, às vezes homens de Deus, mas que fizeram grandes asneiras, ou que se afastaram de Deus, falharam no seu compromisso de fidelidade a Deus. E essas histórias estão escritas, não foram escondidas. Estão escritas para que possamos aprender com elas. Nesse caso, somos ensinados através de alguns exemplos negativos, mas também somos instruídos através dos discursos, através dos ensinos que profetas, discípulos ou que o próprio Cristo nos deixou. A Bíblia instrui-nos e corrige-nos para uma vida de mais ligação e proximidade a Deus. Não esqueçamos, por isso, que viver a esperança é olhar para a palavra de Deus e confiar nela como a grande revelação de Deus. Não sabemos quem Deus é, não podemos compreendê-lo em toda ou na plenitude de todas as suas dimensões, mas podemos aceder a Deus através do que Ele deixou revelado, e a sua palavra é a sua grande revelação. Por isso, quando buscamos Deus, quando procuramos encontrar Deus, podemos fazê-lo de muitas formas, podemos orar, podemos suplicar, podemos ter comunidade de fé com outras pessoas, podemos contemplar a sua criação, mas acima de tudo, a par de todas estas coisas, precisamos de procurar Deus nessa voz mansa e suave que Ele deixou revelada e escrita através dos seus discípulos e dos seus apóstolos. Creia em Deus e, para isso, creia no que Ele deixou revelado. Continua a procurar Deus porque certamente o vai encontrar.
Ouve, Senhor, há tanto tempo que eu anseio estar junto a Ti. Eu tenho procurado, mas em vão eu Te busquei. Encontrar
E assim chegamos ao final deste programa. Foi um prazer ter estado consigo mais uma vez aqui na Voz da Esperança. Não me despeço sem antes lhe dizer que tenho hoje uma oferta muito, muito especial. Um guia de estudo, o guia A Origem de Tudo, uma fantástica revista, no fundo, com 8 temas que ajudam a compreender como Deus está na origem de todas as coisas, retirarmos algumas dúvidas na Bíblia sobre Deus como o Criador e a origem da sua própria vida e de todo este universo. Se quiser receber o guia de estudo A Origem de Tudo, de forma completamente gratuita, envie uma mensagem para o nosso contacto 933-939291. Assinale aí já no seu telemóvel, se ainda não tem guardado o número aqui da RCS. Se não, até de cabeça é possível guardá-lo. Eu mesmo estou a dizê-lo aqui de cabeça, 933-939291. Envie-nos sem demora uma mensagem, basta dizer Programa Voz da Esperança, ou melhor ainda, escreva o título desta oferta de hoje, A Origem de Tudo, e nós faremos chegar este excelente material até si. Muito obrigado pela sua companhia. Já sabe, encontro marcado para a próxima semana. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.